toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Biokim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Biokim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Está precisando trocar a plantadeira na sua propriedade? Então vamos dar três razões para você comprar uma Meridia 200 da Jacto. 1. Excelente plantabilidade e distribuição correta das sementes e fertilizantes. 2. Profundidade uniforme de plantio. E 3. Ótimo fluxo de palha. A Meridia tem vão livre elevado para disco de corte de até 22 polegadas. Fale com o especialista Jacto e conheça as vantagens da Meridia 200. Jacto. Novos tempos. Novas soluções.
A Ihara protege sua lavoura até das ameaças que você não vê. O lançamento Certeza N é o primeiro tratamento de sementes que controla doenças de solo e nematoides de uma só vez. Ele possui melhor aderência à semente, maior eficácia e modo de ação inovador. Pense suas sementes sob uma nova perspectiva com Certeza N. Ihara, agricultura é a nossa vida. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Thank you. conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve o sol. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Bom dia! O hino nacional do Brasil, o hino verde e amarelo, sempre na abertura da Voz do Campo há muitos anos, nos 15 anos de programa Voz do Campo, rodando na abertura o hino do Brasil, o hino verde e amarelo, e uma sugestão de um agricultor gaúcho que nos sugeriu de tocarmos na abertura do programa sempre o hino brasileiro. E eu sempre, quando toco esse hino na abertura aqui da Voz do Campo, me lembro dos meus tempos de menino na escola. Quando a gente chegava na escola, a primeira coisa era uma formatura, tocava um hino, cantava o hino nacional, era uma coisa muito legal, muito agradável, muito bom. Aquilo fazia bem pra gente, principalmente menino, na época, aqui no sul do Brasil. Eu quero fazer uma leitura aqui de uma palavra de Deus, um versículo bíblico também, porque o Brasil é um país cristão, né? Então, eu quero fazer a leitura do Salmos 65, versículo 9, diz assim, que fala da agricultura. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparada. Coisa linda essa palavra de Deus aqui. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparada. Tá bom? Tem um versículo bíblico, né? E o hino nacional. São valores, são princípios que a gente mantém, né, aqui na Voz do Campo, nesse projeto de comunicação que estamos desenvolvendo há 15 anos. Comunicando, unindo e mobilizando a classe agrícola produtora de alimentos do nosso Brasil. Antes de nós já convidarmos aí o nosso participante, convidado especial de hoje a participar da Voz do Campo, quero dar um recado importante aqui e uma novidade aqui hoje na Voz do Campo. Recebi ontem a confirmação de mais uma emissora de rádio que vai fazer parte da cadeia de rádios A Voz do Campo. É a Rádio Popular FM 107.9 de Cruz Alta, aqui na Grande Cruz Alta, um grande município gaúcho, Cruz Alta. É, a partir de hoje, então, conosco a Rádio 107.9 FM, Rádio Popular FM de Cruz Alta. A Voz do Campo, comunicando também com a sociedade urbana, falando um pouco com a sociedade urbana, mostrando da onde que vem a pizza, da onde que vem o hambúrguer, da onde que vem o café da manhã. Aliás, quem está tomando café da manhã e acompanhando a Voz do Campo, não esqueça, esse café é produzido lá na propriedade de um cafeicultor. Um abraço ao povo de Guaxupé, São Pedro da União, o sul de Minas. Um abraço ao meu amigo Fernando, ao Marquinhos Pimenta, o pessoal do café aí do sul de Minas. Um abraço a vocês e muito obrigado pela companhia de sempre. Estão sempre ligados conosco, aí, o povo do café, os amigos mineiros que nos acompanham. Tá bem? Então, a partir de hoje, conosco, um abraço, Vilmar, o pessoal da Rádio Popular FM de Cruz Alta, que faz parte da transmissão da Voz do Campo, conosco aos sábados. Grupo Piauquim, Suboro, Sementes Weber, Jacto Brasil, Sementes Vanás e Irrara são os parceiros da Voz do Campo e também, a partir de hoje, a AGV Celente, construtora de Itapema, na Grande Camboriú, Santa Catarina. AGV Celente, construtora que a partir de hoje faz parte aqui da parceria da Voz do Campo. E tem vários lançamentos. Olha, com esse tempo de incerteza, de insegurança no Brasil, na questão até mesmo econômica, faça um bom investimento. Compre um apartamento lá no litoral catarinense, em Itapema, também ali na região de Balneário Camboriú, a AGV Excelente Construtora. Está na página, na rede social da Voz do Campo, você pode acessar lá e vai ter todas as informações da construtora AGV Excelente para você fazer investimento neste tempo, tá bem? É importante. Imóvel sempre é um grande investimento. A dica dada aí da Voz do Campo, nós vamos cumprimentando já os nossos amigos. Um abraço, meu amigo Celso Villani, fazenda Pejuçara, Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Um abraço, Villani. Você e toda a família. Nasceu o Villanizinho essa semana, né? Nasceu mais um Villanizinho aí, né? Parabéns, Celso. Vovô Celso Villani, mais um netinho que chega aí na família Villani, aí em Maracaju, no MS, que tá ligado com a Voz do Campo. Mandar um abraço também a todos os outros Villanes aí, o André Villani, que tá lá no Maranhão, o Célio Villani, que tá lá no Baixio do Irecê, na Bahia, o maior projeto de irrigação da América Latina no Nordeste brasileiro. Um abraço, Célio Villani, grande amigo, grande parceiro, tocando esse projeto importante lá no Baixio do Irecê, na Bahia. Um abraço a você, Célio Villani, a todos os amigos aí que nos acompanham todo final de semana, a Cirlei Villani também no Mato Grosso, ao Chico, teu cunhado aí que está em Primavera do Leste, no Mato Grosso, também nos acompanhando. Enfim, essa grande rede de comunicação da Voz do Campo. Inclusive, antes de eu cumprimentar aqui um convidado ilustre de hoje na Voz do Campo, deixa eu fazer um breve comentário, rápido comentário. Eu vi uma notícia que me chamou muito a atenção. O Bolsa Família supera carteira de trabalho em 13 estados do Brasil. O Bolsa Família supera a carteira de trabalho em 13 estados do Brasil. Pasmem, escutem isso. No Maranhão, 1.255.000 beneficiários do Bolsa Família, enquanto empregos com carteira de trabalho, 580.000. 1.255.000 beneficiários do Bolsa Família, né, no Maranhão, e 580.000 empregos com carteira de trabalho. Preocupa bastante, né? Minha velha mãe está sempre me dizendo: o povo precisa trabalhar, meu filho. O povo precisa produzir, o povo precisa gerar riquezas. E as pessoas vão a um ponto que elas acabam sendo tão anestesiadas que elas acham que o governo tem dinheiro, que é o governo que fabrica dinheiro e dá para o povo. As pessoas não sabem que o governo não tem um real, não tem nada. Quem tem é você, povo brasileiro. É o povo que produz, é o povo que trabalha. Poxa, nós precisamos entender assim, senão aonde nós vamos parar se todo mundo parar de produzir? Aí nem governo tem dinheiro. É isso que nós precisamos entender, inspirar os brasileiros ao empreendedorismo, a produzir, a trabalhar, a desenvolver. É desta forma que nós vamos melhorar as coisas. E eu estou recebendo a visita aqui hoje de um empreendedor, né? De um paulista lá de Ribeirão Preto, nosso amigo Francisco Maturro. Ele é conhecido como Chiquinho Maturro. É um dos idealizadores da AgriShow, a maior feira agrícola do Brasil. Um dos idealizadores. E o Chiquinho, Francisco Maturro, foi secretário da Agricultura no governo passado, em São Paulo, governo do Estado de São Paulo, 2018 a 2023, foi secretário da Agricultura. Então, com todo esse vasto conhecimento, Chiquinho Maturro também faz parte aí da família Tatu Marquesan. A esposa é da família Tatu Marquesan, das máquinas agrícolas, muito atuante no Brasil. Então, tem uma vasta experiência, tem um conhecimento gigantesco de Brasil agrícola, para nós falarmos um pouquinho, interagir um pouquinho e ouvir um pouco a visão, a ideia, o que está pensando uma das maiores lideranças agrícolas do nosso Brasil, do agronegócio brasileiro. Chiquinho Maturro, se posso chamar assim, Chiquinho, fica muito melhor de nós tratar e deixar bem à vontade os nossos ouvintes da Voz do Campo e telespectadores na rede social da Voz do Campo. Bom dia, um prazer enorme ter você conosco aqui na Voz do Campo nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os seus ouvintes. Bom, só fazendo uma pequena correção, Marcelo. Eu fui presidente da AgriShow de 2018 a 2023. Secretário de Estado de Agricultura. Eu fui secretário executivo uma parte de 2021 e fui secretário de Agricultura 2022, no governo anterior. É isso mesmo. Eu terminei minha gestão à frente da secretaria em dezembro de 2022, assim que o governo João Dória Rodrigo Garcia terminou, não é?
Sim.
É apenas uma pequena correção aqui. São seis anos de AgriShow e um ano e meio, mais de um ano e meio, como secretário de Agricultura.
AgriShow, como é que começou então, Chiquinho? Vamos falar um pouquinho da AgriShow, dessa feira agrícola tão pujante, tão forte, que mostra tanto a força do agro brasileiro. A AgriShow, que vai gente do Brasil e, evidente, gente de fora do Brasil que vem participar. Como é que começou? Você é um dos idealizadores e que transformou Ribeirão Preto, Chiquinho.
Bem, ela começou da seguinte forma. Todos nós, fabricantes de máquinas agrícolas, a gente queria uma feira de negócios, né? Que, historicamente e basicamente, a gente participava das feiras agropecuárias, de agropecuária, que elas aconteciam predominantemente à noite e acontecem até hoje, onde tem rodeio, onde tem show de cantor sertanejo, uma verdadeira maravilha. Mas nós queríamos uma feira que tivesse horário comercial, funcionasse durante o dia, de 8 a 18 horas, para que a gente, à noite, pudesse descansar e começar o dia seguinte trabalhando, né? Diferentemente do que acontece com o feira agropecuária. E aí a gente idealizou, tem muita gente trabalhando nisso, e o Dr. Roberto Rodrigues, que depois foi ministro, era secretário de Agricultura do Estado de São Paulo à época, e nos cedeu uma área na fazenda do Estado, que é em Ribeirão Preto, uma delas, né? Mas onde nós fizemos a primeira edição da AgriShow, em Ribeirão Preto, onde a feira está até hoje, numa área do governo do Estado de São Paulo. Hoje é o centro de cana, é o maior centro de pesquisa de cana do planeta, está aqui em Ribeirão Preto. Até porque a região predomina cana, né? Cana de açúcar. Muito bem. Fizemos a primeira edição em 94. Fomos ver feira para todo que é lado do mundo. Fizemos a primeira edição em 94. Tinha tudo para dar certo. Nós éramos 42 expositores, veja você. O que aconteceu? No dia da abertura oficial, chegava em São Paulo o corpo do Ayrton Senna. Então, nós tivemos era uma feira velório, uma feira de luto. Todos que viveram essa época sabem da tristeza de perdermos um ídolo como Ayrton Senna. E naquele dia que nós estávamos fazendo a abertura da primeira edição, acontecia que ele faleceu no dia 1º de maio, na Itália. Depois chegou o corpo no dia da abertura. Então, foi uma feira que tinha tudo para dar certo e naquele ano não deu nada certo. Nós gastamos dinheiro, fizemos tudo, mas o povo não tinha ânimo. Todo mundo tinha um pouco de luto, carregava um pouco de luto naquele momento. De tristeza, né?
Quem era o governador de São Paulo na época, Matu?
Era o Fleury.
Fleury Filho, né?
Luiz Fernando Fleury Filho, acho que esse é o nome completo dele.
E o presidente do Brasil, se não me engano, era Itamar Franco, isso?
94? O que eu vou te dizer? Só se pesquisar aí.
Isso, deixa eu pesquisar aqui, já te digo, né?
Não era, era Itamar Franco, sim. Porque o Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, né?
Isso. No primeiro, Fernando Henrique? Fernando Henrique.
Era o Fernando Henrique, então?
Fernando Henrique, né?
Já era o Fernando Henrique.
Já era o Fernando Henrique.
Isso. Chiquinho, o governador era o Fleury.
Era o Fleury. De lá para cá, nesse 94, nós estamos 2000, agora o ano que vem, vai fazer o quê? Vai fazer...
30 anos.
30 anos. O que mudou no agro, na tua opinião, na tua visão? O que mudou no agro? O que aconteceu no agro? Crescer, a gente sabe que cresceu. Mas qual é a tua visão, qual é o entendimento que tu tem do agro brasileiro?
Olha, bom, primeiro lembrando que o gaúcho mudou o cenário e a geografia do agro brasileiro. Quando o gaúcho vai para o centro-oeste, gaúcho, paranaense, catarinense, predominantemente os estados do sul, com muito mais aptidão para a produção de grãos, diferentemente de São Paulo, onde sempre predominava café e a cultura canavieira, né? Os agricultores do sul do Brasil, sempre muito mais dados à produção de grãos, foram para o centro-oeste. Junto, teve que caminhar pesquisa, teve que caminhar ciência, que ao contrário do que muita gente imagina, o Brasil é um país de terra predominantemente pobre. O país não é um país de terras férteis. Nós temos manchas ótimas de terra, o país inteiro tem manchas de terra. Mas o que predomina no centro-oeste é cerrado. E se não for domado com ciência, com pesquisa, com tecnologia, isso não vai para frente. Então, o que é que a Agrishow fez para que isso contribuísse? A Agrishow predomina máquinas, é verdade, mas ali está a ciência, ali está a Embrapa, ali estão os 6 institutos de pesquisas públicas do Estado de São Paulo e muitos institutos de pesquisa privados, como se fosse uma Embrapa, que é pública, federal, os institutos paulistas, que são grandes, são tradicionais. Nós temos o IAC aqui, que é fundado por Dom Pedro. O IAC, o Instituto Agronômico, tem 136 anos. Foi fundado ainda no Império. Então, são institutos que estão contribuindo para o desenvolvimento. Então, toda a pesquisa junto. A demanda do produtor querendo uma máquina com mais esse detalhe, com menos aquele detalhe, num clima tropical, com essa união de produtores, da ciência, da pesquisa, dos fabricantes, nós conseguimos avançar. A Agrishow tem, sem dúvida nenhuma, grande contribuição para o agro brasileiro, porque ela conseguiu unir todos esses atores para transformar o Brasil no que ele é hoje. Sem dúvida nenhuma, sempre fomos dependentes de boas políticas públicas. Um ano tem mais, outro ano tem menos, mas temos conseguido avançar junto aos governos que passaram nesses 30 anos. Nunca nos faltou apoio, falta recurso muitas vezes, mas apoio não. Então, seguimos trabalhando, desenvolvendo o Brasil. O grande diferencial, o divisor de águas desse país, foi no ano 2000, quando se criou o Moder Frota, que é um programa de modernização de frota. Nós tínhamos máquinas, tratores muito velhos, idade média de uma frota bastante elevada, colhedoras que tinha muita perda na colheita, então isso é problema, plantadoras que também não faziam plantio adequado e o agricultor cada dia demandando mais, exigindo mais e os fabricantes se aperfeiçoando. Então a gente teve grandes avanços, porque também tem um outro lado, né, Marcelo, que é aquilo que a gente diz. O concorrente numa feira como a nossa está a 4 metros um do outro, né? Dá até para dar uma olhada, ver o que o outro está fazendo de melhor e chegar mais perto, chegar mais junto. Então, a Agrishow é, antes de tudo, uma festa do agro brasileiro.
A primeira Agrishow, 42 expositores, né? Foi em maio Sim. de 94, eu lembro Sim. muito bem. Eu lembro, tá, você falou, acabei lembrando, onde eu estava, inclusive aqui no sul do país, quando morreu tragicamente o Ayrton Senna, que era um grande ídolo brasileiro da época.
Sim.
42 expositores. Quantos expositores tem hoje na Agrishow de hoje, hein, Chiquinho?
A última edição, 800 expositores, só para ser número redondo, né?
800 expositores. O faturamento, tu lembra da primeira? Teve, vocês não conseguiram pagar as contas, né?
A primeira, nós não conseguimos pagar as contas, pagamos do bolso. A segunda, nós também não conseguimos pagar as contas, foi 95, mas os empresários estavam determinados que esse era o melhor conceito que nós podíamos ter. E em cima do conceito, todos nós pusemos dinheiro e fomos para frente. E tem que lembrar que não são muitos empresários que colocaram dinheiro. Foram 5, 6 empresários que puxaram dinheiro do bolso para manter a feira, manter o conceito, porque o conceito era isso que a gente queria e, era o que a gente, e é o que a gente tem hoje. Um conceito de feira de negócios. Feira de ciência, feira de tecnologia, 18 horas encerra o expediente e vamos embora para casa ou vamos embora para uma festa, vamos jantar, vamos tomar um vinho, tomar um chope. Mas a feira acontece durante o dia.
E é exclusivamente bem focada nos negócios, durante o dia negócios, né?
Exclusivamente negócios.
Qual é o faturamento desse ano? Eu vi que publicaram o que, que deu esse ano, em Chiquinha, faturamento.
13 bilhões 290 milhões de reais.
13 bilhões 290 milhões de faturamento da AgriShow Ribeirão Preto neste 2023. Num momento difícil que vive o agro brasileiro, né, muita preocupação, muita incerteza, né, de muita, o produtor puxou um pouquinho o freio, né, mas, enfim, é o agro e eu sempre digo que o agro não pode parar, porque a gente tem que comer, né, eu tenho que tomar café, eu tenho que almoçar e tenho que jantar, então, quer dizer, o agro não para, não pode parar, porque nós temos que tomar café, almoçar e jantar todos os dias. 7 bilhões de pessoas no mundo têm que tomar, fazer essas três refeições, Chiquinho. Então, não tem como parar o agro, né? Mas cabe a nós, né, a gente que está aí na vida pública também, de ajudar, contribuir o máximo possível para termos um agro fortalecido como um todo. É, deixa eu dar um recado aqui, Chiquinho. O pessoal aí, o Vilani lá, está mandando mensagem. O Ivan Linácio, um abraço ao Linácio, produtor rural de Pejuçara, região de Cruz Alta, né? Também o amigo Olair Vilani Tassotti, de Cruz Alta, ouvindo o programa. Que bom, Vilani. Vilani está me mandando aí os amigos que estão acompanhando o programa. Um abraço ao Márcio Sérgio, lá no Baixio do Irecê, na Bahia. Um abraço, Márcio, para você, grande baiano que está nos acompanhando sempre, a família Dourado, aí no Baixio do Irecê, na Bahia. Um abraço a vocês, obrigado pela audiência, estão interagindo com a Voz do Campo. Mandar um abraço ao Nivaldo Forastieri, produtor rural de Itambé, na Grande Maringá, no Paraná. Um abraço, Nivaldo, a você e a toda a família, está sempre ligado aí com a Voz do Campo. Grande Nivaldo, grande parceiro da Voz do Campo. Um abraço ao Marquinhos Galvão, também da Agriculture Itambé, aí na Grande Maringá. Pessoal que está nos mandando mensagem e está nos acompanhando. Chiquinho Maturro, AgriShow, né? Eu participei, você deve ter conhece muito bem, a Farm Progress Show nos Estados Unidos, né? Que é a maior feira agrícola americana, né? E a AgriShow, mas nós temos aqui o Show Rural Copavel, nós temos a Cotrijal Cooperativa aqui do Rio Grande do Sul. Tem grandes feiras agrícolas. Qual é a tendência desses eventos agrícolas no Brasil? Como é que você está vendo o futuro das feiras agrícolas, dos eventos agrícolas, a importância da pesquisa? Você falou que para o avanço da agropecuária brasileira precisou o gaúcho se mover, o catarinense, o paranaense se unirem junto com os paulistas e a pesquisa acompanhar. Ou seja, a iniciativa privada e a pesquisa e o resto veio agregando. Qual é o futuro desses eventos agrícolas que também não pode ficar só na festa, ele tem que ter um desenvolvimento, um progresso também no conhecimento, Chiquinho. Eu acredito muito no futuro do conhecimento.
Bom, parto do princípio sempre de que essas feiras que você citou, Show Rural Copavel, Expo Direto Cotrijal, Tecnoshow comigo em Rio Verde, a Agro Brasília, a Bahia Farm Show, Agri Show, propriamente dito, nenhuma delas tem festa. Nenhuma delas. Elas são só feira de negócios, ciência, pesquisa e desenvolvimento. Ali estão os melhores técnicos do Brasil, fora os que a gente traz do exterior. Esse ano nós recebemos 76 delegações estrangeiras na AgriShow, que vieram comprar e vieram também vender e vieram também pesquisar. O Brasil é o grande celeiro do mundo, mas é o grande celeiro de pesquisa, né? O Brasil é um país de clima tropical e o mundo de clima temperado vem aprender como é que a gente faz aqui. Duas safras por ano, três safras por ano, quatro safras por ano na mesma área. Isso é economia de terra, mas isso é pesquisa. Então, nós tivemos a primeira grande evolução do agro brasileiro, qual foi? Então, vamos começar. Plantio direto. Esse foi a primeira grande evolução. Tem gente que chama de revolução. Não tem nada de revolução. Tem evolução. Nós só fazíamos uma safra por ano. E, predominantemente, no Rio Grande do Sul, que onde começou a mecanização do Brasil. Foi o Rio Grande do Sul. No momento seguinte, nós começamos a trabalhar com a tal que se chamava safrinha. Então, ela foi se transformando e virou a segunda safra. Essa é a segunda evolução do agro brasileiro. E depois nós temos agora, já em curso e vigoroso, a terceira grande evolução do agro, que vem se sobrepondo a essas todas, que é a integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária-floresta. Essa é a terceira grande evolução do agro brasileiro. E essa terceira já estamos chegando em 20 milhões de hectares. Isso é um projeto da Embrapa, que a iniciativa privada fez uma parceria com a Embrapa, formou a Associação Rede LPF e hoje estamos aí chegando em 20 milhões de hectares, produzindo duas safras por ano, três safras por ano, quatro safras por ano, eu teria que explicar como é que faz isso, e também o pesquisador...
Eu acho que cortou um pouquinho o contato ali com o Chiquinho Maturro, Francisco Maturro, que é o nosso entrevistado de hoje da Voz do Campo, né? Um dos idealizadores aí da AgriShow Ribeirão Preto e também empresário do agro de Ribeirão Preto, São Paulo, foi secretário da Agricultura também no governo passado em São Paulo. Tivemos um pequeno probleminha técnico com o Chiquinho Maturro, que está participando conosco da Voz do Campo nessa manhã de sábado. Pequeno probleminha técnico, já estamos aí trabalhando para resolver esse problema. Tá bem? Mandar um abraço aqui ao Nivaldo Forastieri, no Paraná. O Luciano Silva, em Venâncio Aires, aqui no Rio Grande do Sul. Um abraço, Luciano. Um ótimo programa. Um forte abraço. Tudo que incentiva a nossa agricultura, temos que prestigiar. Mandar um abraço ao Luciano lá em Venâncio Aires, na capital nacional do chimarrão. A Ana Nery também, né? Em Maracaju, no Mato Grosso. Só orientando o Chiquinho aqui para ele acessar novamente, né, Claito? Ele está me dizendo aqui que caiu. Só um pouquinho, acessa novamente. Aí, acho que ele acessou novamente, ok? Agora sim, já estava dando recado para acessar novamente.
Já fiz. Okay?
Beleza.
E não foi aqui que caiu, não.
Ok, vamos lá então. Tu estava falando...
Os solos arenosos, que são muitos, né, é possível ser incorporado ao setor de produção com ciência, com tecnologia, que sim, a integração lavoura-pecuária dá para fazer. Eu teria que explicar como é que faz cinco safras por ano. Não é brinquedo que eu estou dizendo. A gente pega um pasto ruim, de terra, com 300 metros de altitude, areia, 5% de argila, 9% de argila, faz uma lavoura de soja, Na sequência, planta milho. Então, chegamos em duas. Junto com o milho, a forrageira, que é o capim. Tá? Então, tira o milho, você fica com o pasto formado, já com o benefício de uma leguminosa que foi plantada ali atrás, mais uma gramínea que foi plantada aqui, que é o milho, mais a forrageira, e você solta o gado em cima. São três safras aí. As novilhas que a gente inseminava nessas áreas com 24, 26 meses, está se inseminando com 14, 16 meses, porque tem alimento, tem pasto o ano todo, tem comida o ano todo. Então, chegamos na quarta safra. E o pesquisador enxerga a palha que tudo isso gera numa propriedade, ele considera uma quinta safra. Eu acho que ele está correto. Nós estamos protegendo o solo, refrescando o solo. Então, é importante que se diga, nós já podemos fazer 5 safras por ano nesse país. Nós temos várias, inúmeras propriedades já trabalhando nessa direção. Vou te dar mais um exemplo, que não é integração lavoura-pecuária. Nós temos uma área gigante aqui em São Paulo de integração, ó, banana, cacau e seringueira. São, qualquer combinação é possível. A mãe da gente dizia que leite com manga faz mal. Nesse caso, não faz mal. A gente dá para misturar tudo. Nós temos aqui em São Paulo o maior seringal do Brasil, todos sabem disso. 64% da borracha natural do Brasil é produzida em São Paulo. E é uma área que você vai plantar seringueira, você leva 6-7 anos para fazer a primeira sangria, para você ter o primeiro resultado. Então, nós estamos plantando nessa área do noroeste de São Paulo, que é de São José do Rio Preto até a divisa, nós estamos plantando seringueira lá no seu espaçamento normal, no meio o cacau e junto ao cacau, que precisa de sombreamento, a banana, que dá uma receita muito rápida, enquanto o cacau vai chegando no seu terceiro ano, com alguns frutos já gerando uma segunda renda. Elimina a banana, você já tem cacau, e 3 anos mais você tem cacau e seringueira. É mais um sistema de integração que nós temos por aqui.
Esse é o avanço do agro. Esse é o agro avançando. E me parece, Chiquinho, que só o Brasil tem esse espaço para avançar. Esse espaço que você falou, falando a nível de mundo, só o Brasil tem esse espaço para avançar, né?
A verdade é que só país de clima tropical. O cinturão tropical do globo alcança grandes áreas na África. Mas a África não é para essa nossa geração, ainda demanda muito tempo. Eles não têm ainda lá os gaúchos. Eles têm terra, têm clima, e ainda não têm os gaúchos com o peito que eles têm de avançar em áreas inóspitas e produzir, como eles produzem hoje a nível de Centro-Oeste, né? Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, toda essa região produzindo grandemente, né?
A Ana Nery, de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, está falando também que as feiras fazem a multiplicação do conhecimento e das parcerias. A feira, ela multiplica o conhecimento e multiplica a parceria. A Ana Nery, você já deve ter ouvido falar, aí faz parte do grupo de pessoas que está fazendo aquele trabalho de olho no material escolar que está desenvolvendo aí no Brasil todo aí, e que é muito importante, Chiquinho.
Esse trabalho que nós agradecemos muito por alguém ter tomado essa iniciativa. Eu conheço muito bem a Letícia Jacinto, que liderou esse movimento. Ela é aqui da minha região, próximo de Barretos. Ela é de Barretos, São Paulo. E esse ano nós levamos para a Agrishow 3 mil alunos, todos acima de 12 anos, né? De olho no material escolar, conseguimos alguns patrocínios, conseguimos os ingressos, conseguimos o estacionamento para os ônibus, muito próximo da entrada da feira, afinal são meninos. Essa semana nós estivemos na ESALQ, Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, fizemos lá a Agroteca, junto com o De Olho no Material Escolar. Ana Nera, hein? Olha, parabéns por você integrar esse grupo, é tão importante para esses meninos que vão crescer, e estão crescendo com consciência correta dos benefícios do agro, dos benefícios que o agro tem, caminhando com a ciência, com a pesquisa, com o desenvolvimento.
Você é como uma das lideranças do agro brasileiro. E o Lula não quis ir na AgriShow, ficou brabo com a AgriShow. O que, que tu está achando desse governo Lula, hein, Chiquinho?
Eu acho que o governo está numa fase de ajustes, né? É um pouco diferente de quando o Lula assumiu o seu primeiro mandato lá em 2003. É um pouco diferente, tem muito que fazer ajuste ainda. É normal. Quando tem um começo de governo e uma mudança de governo, tem que fazer ajustes. Está fazendo os ajustes, eu espero que dê tudo certo. Eu não sou político, não sou filiado a partido político nenhum, mas eu espero que ele se acerte. A gente torce muito pelo nosso Brasil. O Brasil é maior que qualquer governo. Governos são todos transitórios, entra um, sai outro. E a gente tem que torcer e trabalhar para que o Brasil dê certo. É isso que a gente fez a vida toda, para o bem do nosso agro, para o bem da nossa família, para a segurança jurídica do direito de propriedade, está na Constituição. São coisas que não precisa mais discutir, né? Eu espero que se entrose, que se ajuste, e fazendo bons acordos, a gente vai administrar e vai tocar esse país. Ele não quis ir na AgriShow, certamente, por causa de compromissos de agenda. Ele já esteve no AgriShow em outros governos do presidente Lula, todos os ministros estiveram lá. Esse ano, eu acho que estava um pouco complicado ainda, mas ele já se acerta e vamos voltar à vida normal como ela é.
Chiquinho, o mercado internacional, às vezes, o pessoal do estrangeiro que teve na AgriShow, como é que você enxerga o mercado internacional para a produção brasileira? A carne brasileira é respeitadíssima, reconhecida, né, em todo o mundo. E também a produção de grãos do Brasil, que vai para todo mundo, que alimenta boa parte dessa população do mundo. O mercado internacional e a produção agrícola brasileira, na tua visão?
Eu sou pela diversificação de mercados, né? Eu, particularmente, não gosto de mercado de cliente muito concentrado. A gente precisaria diversificar um pouco mais os mercados. Tem sido feito, ao longo dos anos, aí, grandes trabalhos pela própria Chancelaria Brasileira, o Ministério da Agricultura, de abrir mais mercados. É importante que a gente diversifica. Aquela velha história de não colocar todos os ovos numa cesta só continua sempre valendo. É importante que se diversifique o mercado, que se busque mercados que compram produtos mais elaborados, com mais valor agregado, porque isso gera emprego aqui dentro. Você pega o mundo árabe, por exemplo, que não tem condição de produzir, mas tem muito dinheiro para comprar. É um mercado a ser desenvolvido. Nós já estamos nesses mercados, mas tem muito espaço para continuar crescendo. Eu não gosto de todos os ovos numa cesta só. É sempre um risco.
Pois é, concentrar tudo num cliente só, ou vender só para um cliente, só ter um cliente, né? Não tem empresa que você mantenha, né, Chiquinho?
Eu venho da área comercial das nossas empresas e nunca quis alta concentração num único cliente. Porque o dia que ele falseia, por alguma razão, você pode ter problema no seu negócio. Então, a gente busca a diversificação de mercado sempre, né?
Exatamente. Isso é fundamental. Esse agro que é tão pujante dentro da porteira, e que fora da porteira agora começou a aparecer mais para os brasileiros, para o cidadão brasileiro, aquele cidadão trabalhador do Brasil, cidadão né, que vive o seu dia a dia normal dentro do Brasil e que não conhecia muito do agro. Nós estamos desenvolvendo um trabalho, o Chiquinho, a Voz do Campo, em parceria com a Sementes Weber, o projeto Viver, aqui do Rio Grande do Sul, e desenvolvendo um projeto, e aprovamos na Lei Rouanet, né, um valor. E vamos desenvolver uma carreta digital para levar conhecimento para as escolas. É o semelhante ao De Olho no Material Escolar. Nós precisamos dizer para as crianças brasileiras de onde que vem o hambúrguer. A maioria dos brasileiros das crianças não sabe de onde que vem o hambúrguer. Nós precisamos dizer que é uma lavoura de trigo, que tem o bife ali que vem da pecuária, vem do boi, vem da vaca. Nós precisamos falar com as crianças. E nós estamos desenvolvendo essa carreta digital para levar conhecimento do agro, Chiquinho. É um projeto também inovador, né? Vamos fazer, desenvolver em todo o país. Queremos visitar com a carreta digital a AgriShow e ajudar, agregar e levar conhecimento para os brasileiros. Os brasileiros precisam saber, além do futebol e do carnaval, da onde que vem o hambúrguer.
Tem um longo trabalho para ser feito. Eu acho até que tem uma percepção do urbano maior do que já teve no passado, a importância do agro, mas eu gostaria de voltar um pouquinho. Esse agro pujante tem grandes problemas. Nós temos problema de armazenagem. Esse ano aqui nós passamos de 100 milhões de toneladas de déficit de armazém. Então nós precisamos de armazéns. Nós temos indústria capacitada, indústria instalada. É complexo financiar armazém, porque é uma estrutura estática. E você, quando não tem armazém, você sofre pressão de frete. Naquele momento não tem caminhão, não é? Você tem que vender de qualquer forma, suportar uma pressão de frete para poder deslocar essa mercadoria da propriedade para um armazém na cidade ou numa cooperativa ou por uma indústria moageira ou para o porto. Então, é pressão em cima de pressão. Então, nós defendemos muito construção de armazém. Estamos trabalhando junto ao governo para que dê mais condições para se armazenar produtos. Não precisa armazenar 100%, mas quando se armazena 30%, 40%, você cria um pulmão importante para que você possa ter flexibilidade. Flexibilidade na sua colheita, colher no melhor momento, comercializar no melhor momento. Então, são muitas questões de infraestrutura. Agora, quando você fala na infraestrutura, também tem que se pensar na logística. Nós ainda temos problema em portos. Agora, está para definir a Ferrogrão, que nós podemos sair pelo Arco Norte, não é? Como está acontecendo hoje no Mato Grosso, é gigantesco o crescimento do Mato Grosso na agroindústria, o que é importante, a produção do etanol de milho, que está no Mato Grosso, tudo isso vai melhorando a logística. Vai melhorando a logística.
Chiquinho, estou falando da armazenagem. Não sei se eu falei com você que eu agora exerci o mandato de deputado federal em Brasília nesse último governo, mandato, né, parlamentar até 2023, fui deputado federal e eu aprovei alguns projetos. E um deles aprovado na Comissão de Agricultura é o PL 2636-2021, de autoria minha, né, que institui uma linha de crédito para investimentos em sistemas de irrigação e construção e modernização de armazéns e silos nas propriedades rurais. Eu aprovei esse projeto. Quer ver uma coisa, Chiquinho? O Brasil, 14% das propriedades rurais têm armazém. Estados Unidos, 60% têm armazém. Argentina, nosso concorrente direto, 40% das propriedades. Poxa, nós temos 14%, se nós dobrasse isso aí, quanto mais nós fortalecer o produtor rural, mais investimento vai ter, todo mundo vai ganhar. Né? É esse entendimento que nós temos que ter, eu aprovei esse projeto. Está lá na Comissão de Agricultura, foi aprovado lá o PL, eu vi que você vibrou com a notícia que eu te dei aí, né? Institui uma linha de crédito para nós investir em armazenagem, a indústria, quantos empregos ia dar. Tu imagina de 14 nós dobrar a armazenagem no Brasil nas propriedades rurais. Nas propriedades rurais. Então, foi um dos projetos de lei que eu vibro muito, que eu me orgulho muito, que nós conseguimos aprovar na Comissão de Agricultura. E vou te dizer mais, Chiquinho. E vou dizer mais aos agricultores, aproveitando um pouquinho da veia política, porque eu ainda estou na suplência de deputado federal e preciso dizer algo. Né? Eu aprovei esse projeto com unanimidade. O povo do PT votou todo com nós no projeto. Todo mundo da Comissão de Agricultura, todos os deputados votaram, porque entendem que esse é o caminho.
Você fez uma observação importante. Estados Unidos armazena a nível de propriedade, 65% de uma safra de 600 milhões. Nós armazenamos 14 de uma safra de 300. Quer dizer, nós não somos nada aí. E lembrando que o Brasil fez a primeiros 100 milhões de toneladas de grãos em 2001. 2014 foi para 200 milhões de toneladas. 2022/2023, nós precisamos 310 milhões de toneladas. E a infraestrutura não acompanhou. Esse é o grande problema que nós temos hoje. Nós estamos atrasados na questão de armazenagem. E se você vai um pouco além, Marcelo, e deveria ir, é que para os bancos, agentes financeiros desse país, seria muito cômodo financiar armazém, porque no momento seguinte ele financia o grão depositado ali e que transforma o proprietário em fiel depositário, quer dizer, uma operação muito segura. Dizem que no Brasil só dá cadeia o não pagamento de pensão alimentícia, né? E o infiel depositário. Então, é uma operação muito segura para os agentes financeiros. Nós estamos trabalhando nesse tema, estamos trazendo o setor privado para dentro do setor, para que eles também entendam. Quando cai no parlamento, o parlamento sempre quer 14 anos, 15 anos, nenhum banco faz operação nesse prazo. E por que o banco não faz? Não faz porque a curva de juros é muito grande. E quando é um financiamento oficial, quando vai se calcular a subvenção, se calcula pelo período total. E se você vai fazer um histórico com os agentes financiadores, nunca dá 10 anos. Para que a gente consumir recurso de subvenção para ficar perdido no tempo? Dá aí 7, 8 anos, vai dar para pagar, dá para pagar tranquilamente com umidade, com limpeza, com pré-limpeza, com grão quebrado, dá para pagar muito bem esse armazém num prazo mais curto.
Pois é, que bom, Chiquinho. Estamos na mesma linha, te mandei já o projeto, está no teu WhatsApp, o projeto nosso é aprovado na Comissão de Agricultura, que institui uma linha de crédito especial para armazenagem na propriedade rural. Isso é uma bandeira nossa que lutamos muito. Outro projeto nosso, 312/2021, cria uma linha de crédito especial para o jovem comprar terra. Para o jovem do campo, jovem agricultor, comprar sua primeira terra, adquirir terra, incentivar a juventude, inspirar o jovem, incentivar a comprar terra, permanecer no campo, avançar mais. Nós temos que incentivar os jovens, isso é sucessão familiar, criar oportunidade para o jovem. Qual é a oportunidade? É dar uma linha de crédito, dar dinheiro para ele comprar uma terra. Esse é o maior incentivo, Chiquinho.
São coisas muito boas que a gente tem dentro do parlamento. Eu tenho um profundo respeito pelo nosso parlamento. Você citou o caso aí que o PT votou a favor. Se vota a favor do Brasil, é o que importa. Não é? Nós temos que trabalhar pelo Brasil. Os governantes passam, eles vêm e eles vão, faz parte da vida. Para você ter uma noção do que é o nosso futuro, olha a média. Agricultor europeu, média de idade, 62 anos. Agricultor norte-americano, 58 anos. A média de idade do agricultor brasileiro, 45 anos. A média de idade na região do Mato Piba, nós estamos falando lá em cima, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, lá a média é 34 anos. São jovens que chegam com mais tecnologia, com mais conhecimento, mais ligado às novidades, ao georreferenciamento, a tudo que tem de tecnologia. Muito bem. O que que a pandemia fez? Não fez nada que presta para a gente, não, nada prestou na pandemia, mas prestou muito para que jovens voltassem para a propriedade, saindo das escolas, dos grandes centros urbanos, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, enfim, saindo e voltando para casa, que era o que tinha que fazer. Era voltar para casa, não tinha aula, a aula era online. ele acaba tomando gosto pelos negócios da família e sai do centro urbano e vem integrar a modernidade do campo, vem entender o que o campo pode fazer de bom. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu fiz uma apresentação de agro na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, em São Bernardo do Campo. Quer dizer, uma faculdade que foi criada, foi concebida para a indústria automobilística, lá atrás, que onde estava o maior volume de indústria automobilística do Brasil, São Bernardo do Campo, aquela região lá. E eu queria entender qual era a lógica do diretor me convidar para fazer uma apresentação de agro lá. Ele disse, simples, mostrar a esses jovens que não tem só a indústria automobilística para ele trabalhar. Ele pode, esse jovem, muito bem formado numa faculdade daquela envergadura, pode ir para o campo e exercer todo o seu conhecimento de informática, de modernidade, de tecnologia, de alta tecnologia, pode ir para o campo. Nós temos engenheiros hoje formados no ITA que estão no campo trabalhando. Estão no campo fazendo o quê? Fazendo a modernidade, tirando aquele plus, aquele acréscimo que ele pode tirar de uma máquina, pode usar todos os recursos que essa máquina tem, pode mapear sua propriedade, georreferenciamento, metro por metro georreferenciado, pulverização localizada, quer dizer, é um país que vem dando certo e nós estamos trazendo para o campo jovens como esse que você acabou de citar.
Mandar um abraço aí ao doutor Pedroso, em Panambi, aqui na Cidade das Máquinas, a terra da Kepler Weber, hein? Terra da Focke, indústria de irrigação aí. Mandar um abraço ao César Stumpf, grande amigo, grande produtor, ao Lisandro Weber, Sementes Weber, os amigos da Voz do Campo que estão nos mandando mensagem, nos acompanhando aí. Chiquinho, e a experiência na vida pública? Você, um dos idealizadores da AgriShow, foi presidente da AgriShow, e aí vira secretário da Agricultura do maior estado do Brasil, São Paulo. Como é que foi a experiência, Chiquinho?
Bom, eu sou predominantemente iniciativa privada, né? A minha única experiência na vida pública foi essa. Eu diria assim, talvez em uma única palavra, foi absolutamente enriquecedora, porque eu pude levar para a nossa Secretaria de Agricultura conceitos e preceitos da iniciativa privada. E digo para você, foi um período muito feliz da minha vida. Trabalhamos bastante, muito. Eu comecei com o Itamar Borges, era um deputado que assumiu a Secretaria de Agricultura e eu assumi como executivo. E, na sequência, ele sai para se candidatar, que assim pressupõe a lei, e eu assumo. O governador me convida para permanecer aí como titular da pasta. Foi uma experiência enriquecedora conhecer as profundezas da nossa pesquisa, da nossa ciência, o valor dos nossos pesquisadores. Nós temos quase 4 mil servidores na Secretaria de Agricultura, 492 pesquisadores científicos do mais alto nível. Foi uma experiência, assim, repetindo, enriquecedora. Foi muito bom ter servido ao meu estado e, consequentemente, muito do nosso país. Porque toda pesquisa nasceu aqui em São Paulo por conta do café, das pragas do café, que Dom Pedro já enxergava a necessidade de pesquisar. Então, depois, claro, a Embrapa está fazendo 50 anos agora. É internacional, é nacional, é gigante. Mas a base da pesquisa nasceu em São Paulo por conta de café. E agora, com essa experiência, eu pude me aprofundar nesse conhecimento. É enriquecedor mesmo.
Olha aí, vem uma mensagem lá de Jataí, Goiás. Valdeci Sovernigo, parabéns, Maturro. Muita experiência e muito conhecimento, viu? Valdeci Sovernigo, que é um gauchão, que está lá na Fazenda Condor, em Jataí, região de Rio Verde, Mineiros. Um abraço à família Pazinato e Mineiros, Goiás, todo o povo que está ligado com a Voz do Campo aí. Eu quero também fazer aqui uma observação. O Pedro Lupion, deputado federal, hoje presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Lupion, família muito tradicional e de amigos. O Lupião não pôde participar do programa, vai participar no próximo programa, porque ele tinha um acampamento da igreja junto com os filhos. E ele me disse: Marcelo, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu esqueci desse acampamento da igreja com meus filhos aqui. Eu tenho que ir com os filhos lá no pessoal da igreja lá. Então, eu disse para ele: primeiro Deus, o primeiro mandamento é Deus, né? Então vai, Lupião. E depois nós falamos. Então, nos próximos programas, ele vai estar conosco aqui na Voz do Campo, trazendo a sua participação e a sua manifestação. É importante esse movimento, essa união também, essa união do setor, né, Maturro? É o que vai fortalecendo todos nós, todo o setor, né?
A gente tem o Pedro Lupion, hoje presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que já foi presidida por tantos parlamentares brilhantes, né? Inclusive pelo pai dele, né? Pelo Abelardo Lupion, já esteve lá Ronaldo Caiado, já esteve lá Tereza Cristina. Isso é um grande presente que o Brasil tem. Ter uma frente para os bons propósitos desse país. A gente, a frente parlamentar, não tem conflito com o governo, a gente quer buscar um alinhamento. E a frente parlamentar da agropecuária faz isso com muita competência, com todos os seus presidentes que passaram. Pedro é um amigo, o pai dele é um amigo. Eles nos visitaram na AgriShow, passaram um dia inteiro lá andando, conhecendo, vibrando com aquilo que a gente faz em Ribeirão Preto. A AgriShow já não é mais de Ribeirão Preto há muito tempo. Ela é do país, ela é do mundo, né?
Tá bem, Chiquinho. E a Tatu Marquesan, você faz parte dessa família, dessa história, 75 anos, hein? Uma marca forte no Brasil, hein?
É uma marca muito forte. Eu trabalhei lá durante 39 anos e meio e dentro de um processo normal de profissionalização, a gente se retira da gestão, né? Não se retira da família, nem da marca, nem dos valores que a empresa traz desde 1940. Desde 1946. Então, ela tem valores. A empresa foi fundada pelo meu sogro, o senhor Armando Marquesan, junto com o irmão dele, o senhor Luiz Marquesan, os dois já falecidos. O senhor Armando faleceu aos 98 anos, o senhor Luiz um pouco mais novo, mas já se foram e a gestão está profissionalizada e a família segue no comando.
E bom, Chiquinho, muito obrigado pela disposição com a Voz do Campo, atenção conosco aí, com certeza em breve vamos voltar a falar aqui na Voz do Campo e o ano que vem vamos estar na AgriShow, viu?
Se Deus quiser que eu receber a todos lá, já não serei o presidente, já não sou a partir de agora, né? Já tenho um novo presidente, afinal eu fui 6 anos e o nosso rodízio entre as entidades no momento são 2 anos, né? E por conta de pandemia, por conta de um monte de coisa, eu acabei ficando. Nós tínhamos muitos contratos todos assinados e pagos e a gente tinha que administrar esses contratos até que os decretos nos permitissem voltar a fazer eventos, né? No período de pandemia, lembra que a gente não teve nem festa de batizado. Então, fiquei 6 anos absolutamente intenso, lembrando sempre que é um trabalho voluntário que a gente escolhe entre as entidades sócias o seu presidente. É um trabalho absolutamente voluntário. Por isso que a gente não quer desvio de finalidade. O mesmo conselho eu dou para as outras feiras do nosso setor, que não deixem desviar a finalidade e servir melhor cada dia o produtor rural.
Beleza. Grande abraço, Chiquinho. Bom final de semana aí, viu?
Grande abraço, um bom dia. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade, Marcelo.
Francisco Maturro, um dos idealizadores, ex-presidente da AgriShow Ribeirão Preto, a maior feira agrícola do Brasil, e que teve um período também secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. Participando conosco aqui da Voz do Campo, deste final de semana, ficamos muito agradecidos aí pela oportunidade, pelo programa, e agradecemos também a todos os nossos amigos, ouvintes e telespectadores pelo Brasil afora. Muito obrigado, amigos. Voltamos no final de semana que vem com mais uma edição A Voz do Campo, o programa que está no coração do produtor rural. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.